Oiê, pessoas!
E aí? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, convido você a ouvir o trailer explicando um pouquinho sobre o que é esse podcast. E, se você quiser saber um pouquinho sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui, tá? Lá eu falo um pouquinho mais sobre mim, até mesmo sobre o podcast. Se quiser saber mais ainda sobre mim, me segue lá no Instagram, @mayra.engelmann. E lá também na bio, você tem o link para conversar comigo pelo WhatsApp. Vamos lá, estamos em clima de carnaval, né? Eu tinha um monte de episódios que estavam aqui na fila, mas eu falei, ah, fica para depois. Né, que eu senti de falar sobre fantasia. É, a fantasia, ela é um conceito, né? Ela tem um papel dentro da psicanálise que é fundamental, né? Inclusive faz parte da fundação, né, da psicanálise, né? Que começou com as histéricas, né? Histéricos também existiam, né? Existem, né? Homens com essa estrutura, mas que era bem mais típico, né? Nas mulheres na época do Freud. E foi a partir dessa estrutura, né? Que o Freud começou, de fato, né? O trabalho com a psicanálise, né? Que ele acessou aí a importância da fala no processo, né? De poder elaborar conteúdos inconscientes, né, para poder criar novas narrativas, para poder fazer movimentos psíquicos necessários, né, para reduzir, dissolver, né, sintomas e tudo mais. Falando de uma forma sempre aqui muito básica, né, porque a minha ideia, né, nesse podcast é realmente atingir pessoas leigas. Né? Não quero complicar aquilo que é complicado, né? Que é toda a teoria psicanalítica. Então, é trazer aqui numa linguagem para vocês que, de alguma forma, alguma coisa chegue num nível de compreensão para qualquer pessoa, tá? Que possa ajudar vocês a se entenderem, né? Dentro desse psiquismo que nos cabe. Então, dentro da história das histéricas, né? Elas traziam muitas narrativas, né? Que onde elas tinham sido abusadas, né, pelos seus pais, padrastos, tios, avós, né? E num primeiro momento, né, o Freud entendeu ali que de fato aquilo tinha acontecido. Mas depois, né, estudando essas narrativas, ele falou: peraí, mas se sempre aconteceu, então a gente está diante de uma sociedade onde só tem perverso. E isso é praticamente impossível. Então, ele foi fazendo vários estudos, investigações, e ele percebeu que, de fato, algumas dessas narrativas vinham de um lugar de uma fantasia dessas mulheres em relação àquele abuso, né? E essa fantasia, para que que ela servia? Para que que serve a fantasia? Então, foi a partir daí que, né, assim, os médicos da época, Freud, eles foram entendendo que tinha alguma coisa ali que separava o sujeito da realidade concreta. Então, a forma como cada um de nós, né, lida com o ambiente, com as coisas que nos acontecem, com as pessoas que se apresentam diante de nós, nas nossas relações, né, eles foram percebendo que era tudo muito único, né? Era muito diferente a forma como cada um se relacionava com o que a gente chama em psicanálise de objetos. Né, que é tudo que compõe um ambiente, né, tudo que não é o sujeito, né, então são coisas, pessoas. E aí ele foi percebendo que, peraí, tem alguma coisa aqui, né? E a partir daí identificou-se que a gente tem, na verdade, a realidade concreta, né, factual, e uma realidade psíquica. Ou seja, que acontece num outro lugar, que é um lugar subjetivo, né, que é o nosso lugar onde a gente é capaz de produzir essas fantasias. E é através dessas fantasias que a gente consegue, de alguma forma, criar um caminho de elaboração para poder lidar com a realidade concreta, cada um da sua forma. Então, é uma ferramenta, né? Fantasiar é uma ferramenta que, desde que usada não em excesso, porque aí a gente sabe que qualquer excesso é veneno, ela é extremamente importante, né? Na nossa capacidade de lidar com a realidade. Então, ela nos ajuda, né, a formular possibilidades, né, a permitir que a gente entre em contato com alguns conteúdos inconscientes, reprimidos, recalcados. E é a investigação dessas fantasias que nos ajuda a compreender as escolhas de objeto dos pacientes, das pessoas ou de nós mesmos. Então, assim, por que que eu sempre escolho, né, uma pessoa com característica XYZ? Então, né, de qual fantasia que foi criada que me leva a fazer essa escolha? Então, a fantasia, ela é um objeto, assim, de estudo muito interessante. Extremamente importante que a gente se permita fantasiar. Então, uma parte dessas fantasias, elas aparecem, né, em alguns campos para trazer realmente coisas que estão no inconsciente, mas a gente também tem as nossas fantasias. E essa fantasia, ela está sempre relacionada, de alguma maneira, ela sempre acaba caindo na. Ela vai se apresentando muito nas relações de, né, de amor e de sexo. É muito importante isso, né? Então, as nossas fantasias sexuais, por exemplo, elas são fundamentais para a gente poder se conhecer, para a gente poder tentar entender, né, as nossas privações, né, de contato com algo que nos foi negado na infância e que gerou algumas fantasias para a gente poder lidar com a frustração de não poder realizar todos os desejos que a gente tinha. Então, as nossas fantasias sexuais, elas contam muito sobre a nossa construção desse psiquismo individual e nos ajudam a conseguir escoar alguns afetos, algumas pulsões que muitas vezes se transformam em sintomas. Então é fundamental que a gente investigue as nossas fantasias, que a gente não negue as nossas fantasias, que a gente jamais diga para alguém: ah, você está fantasiando, você fantasia demais, que bom! Só que usem a fantasia para se conhecer. Então, cara, eu fantasio sempre tal coisa, né? Minha cabeça o tempo inteiro está fantasiando uma repetição de uma situação aqui. Cara, de onde vem, né? Assim, o que que isso está me dizendo sobre a minha história? A que objeto eu tive que renunciar? Em psicanálise, a gente fala às vezes do gozo, né? Então, assim, que gozo que eu precisei renunciar que eu não aceitei ainda? E por isso eu fico buscando, buscando, mas que é um desejo infantil. Esse é o ponto. É um desejo infantil e que eu não quero aceitar que eu não pude realizar. E aí, quando eu entro em contato com isso, e quando eu consigo chegar nesse desejo infantil, ou em alguma possibilidade de, porque a gente sabe que não existe, né? Ó, por que te aconteceu isso? Você é assim, assim, assado? Essas postagens hoje em dia elas são insuportáveis, aliás, porque elas limitam muito, né, a capacidade de cada um entender de fato que não, o seu caminho não é linear dentro desse campo psíquico, né? A nossa realidade psíquica ela é extremamente complexa, extremamente. Não existe fórmula matemática. Por que aconteceu isso? Você desenvolveu aquilo. Não. Não acreditem nisso, não se fechem nesses posts prontos, porque não é assim que funciona. Então, entender suas fantasias, né, e poder elaborar a partir delas, poder investigar a partir delas, te traz possibilidades, né, de enxergar algumas frustrações que você ainda não conseguiu superar e que são infantis, e que por isso te mantém fixado, fixada em desejos inconscientes que te direcionam para escolhas de objetos, né, de formas de se relacionar com as pessoas, com o mundo, com as situações que não são apropriados e adultos. Mas para isso é preciso olhar para essas fantasias. A gente jamais deve negar uma fantasia. A gente deve olhar para ela e falar, cara, deixa eu destrinchar isso aqui. E vamos ver as possibilidades, porque são muitas. E não, não vai existir uma que você vai falar, é isso com certeza. Não. Eu, dentro do meu trabalho analítico, né, que iniciei aí 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu já mudei a forma como enxergo algumas dessas fantasias de lá para cá, N vezes. Por quê? Porque a gente vai ganhando um repertório de experiências. A gente vai ganhando maturidade, a gente vai, a partir de um processo contínuo de autoconhecimento corajoso, né? Que mexe de fato ali, né? Onde não é gostosinho muitas vezes. A nossa forma de olhar para essas fantasias vai mudando. E hoje eu consigo achar, inclusive, divertido. No começo não era muito, gerava angústia mesmo. Porque vinham muitos pensamentos que me davam a sensação, a partir das minhas fantasias, principalmente eróticas, de inadequação. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que coloca muita moral, né? Coloca muitos impeditivos, né? Um conjunto de nãos absurdos em relação ao que diz respeito à sexualidade. Então, quando você foge desse padrão, você se sente inadequado e você começa a se julgar, se autocriticar, entra num campo de autopunição, até que em algum momento você entende que, na verdade, aquela fantasia, ela está te contando alguma história de algo que aconteceu com você, muitas vezes, que quando aconteceu, você foi afastado, afastada de um objeto de desejo. E que você não conseguiu lidar com aquilo, e você precisou criar uma fantasia para lidar com aquilo. E tá tudo certo. E aí é olhar para isso inúmeras vezes ao longo da vida, para poder dar novos caminhos, novos significados. E não necessariamente, quando a gente está falando de fantasia sexual, você precisa realizar tudo aquilo que você tem como fantasia. Justamente porque muitas vezes, através de elaboração, aquilo se dissolve. Aquele desejo, ele escoa de outra maneira, às vezes. Mas eu não vou entrar muito fundo mais nisso, não, porque começa a ficar mais complicada a história. É, então, assim, quando a gente, né, eu trouxe isso aqui, né, me senti inspirada, né, a falar sobre fantasia, né, por conta realmente da gente estar aí no momento de carnaval, onde a gente tem esse lugar da fantasia, né, que a gente traz para essa questão de como as pessoas se vestem, se maquiam, mas a verdade, né, é que o carnaval, ele traz esse apelo para que a gente olhe para as nossas fantasias, mas eu sinto que, de alguma forma, existe aí uma, né, assim, uma forma de não entrar em contato, de fato, com aquilo que seria riquíssimo, que são essas fantasias dentro dessa realidade psíquica, essas fantasias criadas, né, para que a gente lide com a realidade a partir, né, do nosso psiquismo. A gente transfere isso para esse lugar das roupas, né? Mas aí você vê muito esse lugar de poucas roupas. Você vê muito a apelação para o uso de drogas, de álcool, né? Para que as pessoas se anestesiem. E o que que significa, né? As pessoas se anestesiam no sentido de diminuir a sua capacidade de ter aí um equilíbrio, uma balança moral, para que se tornem nesse período de carnaval mais imorais. A verdade é essa, né? Então a gente tem aí uma instância chamada superego, né, que regula o nosso conjunto de nãos, né, que é o capitão, né, do psiquismo, né, que diz pode, não pode. Quando a gente bebe, ele vai tomar chá, o superego, né? Quando a gente se droga, enfim. Então é meio que, tipo, ele libera o que a gente chama de id, né? Que é onde estão os desejos inconscientes. Então, no carnaval, existe aí uma possibilidade para algumas pessoas, principalmente, de experimentarem a possibilidade, em um tempo mais curto, ao longo do ano, de liberarem essas fantasias. Só que o que eu acho muito é que a gente acaba perdendo uma grande oportunidade é de poder olhar para aquilo que está querendo ser liberado, né? E não simplesmente ir lá fazer um monte de loucuras, principalmente sexualmente falando, que a gente sabe que é o que acontece, e poder olhar com consciência para tudo isso que se deseja realizar nesse período. Né? E por que que eu preciso beber? Por que que eu preciso me drogar? Essa pergunta é muito importante, né? Porque provavelmente são conteúdos inconscientes, desejos que estão muito recalcados, muito reprimidos. E conforme a gente vai fazendo um trabalho, por exemplo, né, de análise, a gente vai tendo menos necessidade da utilização desses meios para realizar os nossos desejos. A gente vai conseguindo de fato ou realizar aqueles que são possíveis, aqueles que a gente escolhe realizar, ou aceitar que nem tudo a gente vai poder realizar. E aí tem um post, né, que eu fiz hoje no meu Instagram, né, do Freud lá, né, colocando o Freud, né, desejando que, né, todos pudessem realizar os seus desejos, mas aí eu completei, né? Mas lembre-se que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de amadurecimento, consciência desses desejos, elaboração dessas fantasias, aos poucos a gente não vai precisando mais de artifícios para que a gente consiga, de fato, assumir essas fantasias ou aceitar e renunciar a algumas delas. Ou, de alguma forma, resolver esse trem. Para que as tensões internas não fiquem tão elevadas, né? Então, acho que é isso. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Mas eu falo que de vez em quando eu me empolgo e esqueço as anotações. Mas eu achei interessante trazer para vocês, né, assim, a definição de fantasia, né? Tem um dicionário que a gente usa bastante em psicanálise, que é o dicionário de Laplanche e Pontalis, e ele coloca assim, né, que a fantasia é o roteiro imaginário em que o sujeito está presente e que representa, de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos, a realização de um desejo. Em última análise, de um desejo inconsciente. E aí a gente fala aqui de alguns tipos de fantasia. Então a gente tem as fantasias conscientes ou sonhos diurnos, as fantasias inconscientes, identificadas em análise, e as fantasias originárias. E as originárias aí é um caminho, né, mais denso para falar. Mas em algum momento a gente pode falar sobre isso, né? Que está relacionado realmente às fantasias, né, sexuais, né, do bebê ali, enfim, tem toda uma história que tem gente que não está preparado para falar sobre isso. Eu falo que eu estou indo devagarzinho aqui, né? E uma outra coisa também, né, que é importante frisar aqui é a fantasia, né, como uma ferramenta de mediação que funciona como uma forma de organização da realidade. Então, a fantasia ela é fundamental para o ser humano. Não neguem as suas fantasias, Não permitam que as pessoas tentem reprimir o seu direito de fantasiar. Mas não ignore que essas fantasias estão contando muito sobre você. Só que isso você só consegue trabalhar principalmente aí num processo analítico, mas que é extremamente rico conseguir fazê-lo. Então, se você está, por exemplo, em análise, leve as suas fantasias para os seus analistas, de verdade. Mesmo que seja um tempo que você talvez precise ali se sentir confortável, porque tem fantasias que a gente tem vergonha de contar. Porque a sociedade impõe, né, todas essas esses recalques, né, todos esses tabus que fazem com que a gente, né, não se sinta confortável falando sobre as nossas fantasias, até mesmo para um profissional que trabalha com isso todos os dias. Eu ouço fantasias incríveis e realmente assim de você olhar quem não é da área, fala, meu Deus, mas para quem é da área, tchê, coisa mais normal do mundo. É um psicanalista ter que lidar com fantasias eróticas extremamente interessantes. A verdade é essa, né? Então, normalmente nada nos assusta. Porque para a gente, dentro do nosso trabalho, tudo é da ordem do humano. Não tem nada que não seja humano que chega para mim na clínica. Então, se tem um lugar apropriado para se falar de fantasias, principalmente eróticas, é na clínica psicanalítica. Então, usem essa possibilidade se vocês tiverem. E lógico que para poder falar sobre, elaborar de uma forma mesmo que leiga, com seus parceiros. Desde que, lógico, exista confiança. E é incrível essa troca. Então, tragam as suas fantasias para essas relações, para que vocês possam olhar para elas e naturalizá-las a ponto de poder realmente olhar e falar, cara, deixa eu entender isso aqui. E aí, esse processo, normalmente, a gente só consegue fazer realmente até onde eu sei em análise, tá? E deixa eu ver. Aí aqui tem uma frase que eu achei bonita, que a fantasia é o laço com a realidade. E a fantasia nos ajuda também, né, a lidar com essa distância entre o sujeito e um objeto faltante, né? Então a gente não consegue lidar com isso. E aí a gente precisa criar fantasias para poder lidar com esse distanciamento, né? Mas isso daqui também já vai para um lugar também mais complicado de trazer para vocês, que eu acho que demanda aí mais tempo. E é isso. É sobre isso. Né? Eu acho que o que eu trouxe aqui já dá para dar uma breve introdução, né, sobre a importância da fantasia, né? E de olhar para isso agora, né, no carnaval. Pensar nas fantasias, né, que vieram a ser realizadas ou de alguma forma foram expressas, mesmo que simbolicamente, através de ornamentos, através de ações. Então, olhem para isso, porque a fantasia tem muito a dizer sobre você. Um beijo grande e até o próximo episódio.